senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, no ar, Papo Engenho, um podcast desenvolvido e produzido pela UFESA Campos Angicos. Nesta semana, nosso entrevistado será nada mais nada menos do que Herbert Viana. Pena que não é quem você esperava que fosse. Pois, o nosso Herbert Viana, ele é engenheiro mecânico, com passagens na vida, sua vida profissional pela Brahma, Votorantim Cimentos, Mineração Rio Norte, em Carajás, na Vale do Rio Doce. Tem como hobby a advocacia e é professor, doutor de engenharia de produção no curso de engenharia de produção da UFRN. Possui graduação em engenharia mecânica pela Universidade Federal de Campina Grande, graduação em direito pela Universidade Estadual da Paraíba, mestrado em engenharia mecânica pela Universidade Federal da Paraíba e doutor em engenharia de produção pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tchê. Pois bem, viajamos cerca de 350 quilômetros para entrevistar esta ilustre personalidade que fará seu depoimento e transcorrerá sobre a vida profissional de um engenheiro mecânico, tanto dentro da indústria, né, como eu falei, uma atuação vasta, né, desde bebidas até mineras, na área de mineração. Aí você vai dizer, ah, geólogo trabalha, engenheiro químico trabalha nessa área, mas o engenheiro mecânico também tem seu ramo de atuação e pode ser, como já ouvido em alguns outros meios de comunicação, tipo internet, Facebook, YouTube, essa profissão de engenharia mecânica também pode ter a sua, seu leque de aplicabilidade, né, nos mais diversos segmentos, e espero que vocês se deleitem com a nossa entrevista. Depois, se você quiser contribuir conosco, dê sugestão de que profissional você gostaria de ter conhecimento da área, até porque esse projeto nosso tem a pretensão de abrir os horizontes, enquanto a escolha de um aluno no segmento de ciência e tecnologia, a se vislumbrar como profissional em uma determinada área. Então, fiquem à vontade para perguntar, que nós vamos ficar à vontade para responder, que não sabemos, mas que lutaremos incansavelmente para trazer respostas para os seus questionamentos. Muito obrigado e bom podcast para todos.
Herbert, começando, gostaria de saber de você, por que você escolheu engenharia mecânica?
Eu escolhi o curso de engenharia mecânica meio que fazendo a continuação da escola técnica que eu tinha desenvolvido na época do estudo secundarista. Eu fiz escola técnica redentorista no curso de telecomunicações, e que tem muita ligação com a eletrônica, e a engenharia mecânica surgiu como uma oportunidade de complementar a eletrônica e a mecânica, que são duas áreas que convergem muito bem na indústria. Então, o curso foi escolhido pensando também no futuro pós-universidade.
Chegando no curso, quais foram as maiores dificuldades, se teve alguma dificuldade, os empecilhos lá, que basicamente o básico é ótimo. Você teve lá os cálculos, as físicas, onde foi sua maior dificuldade depois que entrou no curso?
Bem, o curso ele é dividido em uma parte básica, que leva 2 anos e meio. Nós temos lá as ciências da física, da matemática, um pouco da ênfase na física, na questão da mecânica, né? Mecânica, dinâmica, estática. O básico sempre é difícil, ele é um desafio. Então, eu tive o desafio do básico, mas passei por ele sem nenhum tipo de perda. E quando chegamos num profissional, a área da mecânica, ela na época em que eu cursei na Universidade Federal de Campina Grande, era dividida em quatro grandes áreas. A área de materiais de construção mecânica, muito ligada ao que a engenharia de materiais hoje estuda, né? A área de térmica e fluido, a área de projeto de máquina, onde tem desenho, elementos de máquinas, usinagem, uma série de matérias, e a área de engenharia de produção, onde nós trabalhamos os aspectos gerenciais da gestão da produção em uma fábrica. Dessas quatro áreas, todas com seu grau de dificuldade, tive meus desafios lá na universidade, mas o que mais trazia dificuldade é que eu tive um desafio particular, foi a área de térmica e fluidos. Então, termodinâmica, mecânica dos fluidos. Essa área, ela demandou um pouco mais de esforço para ter um resultado favorável. Então, essa foi a minha caminhada. Agora, também, né, durante o curso, eu paguei umas disciplinas que não estavam no programa, como, por exemplo, paguei a disciplina Movimento Estudantil. Participei muito da universidade, fui presidente do centro acadêmico, fui dirigente do Diretório Central dos Estudantes, e isso foi muito válido. Por quê? Porque nós, como estudantes, pensamos que presença na universidade se limita apenas a assinar a lista de presença da aula. No entanto, presença na universidade vai além disso, é participar da universidade com atuação na pesquisa, na extensão e também na vida universitária, discutindo o futuro da universidade, o que a gente quer da nossa universidade e, principalmente, da nossa formação enquanto profissional. Então, foi muito válido.
Nessa vida universitária, vale ressaltar que fizemos um jornal, né? Fala um pouquinho do jornal.
Foi na época em que estávamos no centro acadêmico e fundamos um jornal chamado O Retalho. E nesse jornal ele tinha o objetivo, como todo meio de comunicação, de comunicar com os estudantes, com a comunidade universitária, sobre assuntos pertinentes ao dia a dia da universidade. E através do jornal nós vinculávamos matérias, opiniões, mas também algumas bandeiras de luta, como, por exemplo, hoje, na UFRN, os alunos fazem uma avaliação institucional e essa avaliação institucional avalia o professor em sala de aula. Na década de 90, isso era alienígena, não existia. Isso não passava nem na cabeça como uma futura ideia nas lideranças da universidade. Então, lá no 1995, nós fizemos uma primeira avaliação de desempenho dos professores no curso de engenharia mecânica. E deu muito o que falar. E o jornal vinculou os resultados e tudo mais, e foi muito válido. Fomos precursores aí das avaliações institucionais que hoje são tão comuns, né, dentro das universidades brasileiras.
E o engraçado é que o jornal era feito por duas pessoas, literalmente, mas tinha 50 assinaturas no jornal, 50 autores diferentes. Uma outra coisa, Herbert, vamos lá falar um pouquinho de Física 3. Querido e adorado professor Ney, como é ou como foi a maldição do pão de queijo?
Bem, a maldição do pão de queijo foi uma questão bem, bem bacana. Porque Física 3, eu tenho que contextualizar primeiro. Física 3 era uma disciplina que era muito difícil você ser aprovado nela. Para você ter uma ideia, com o professor Nen, que era um professor com doutorado em física nuclear na Índia, era um indiano, e muito sábio, muito inteligente e um bom professor, mas exigia o que dava nas aulas. E o que ele dava era de alto nível, então ele exigia alto nível. Expressava esse alto nível, essa exigência, no número, na relação aprovado e matriculado. De 50 matriculados, saíam 5 aprovados. E aí fizemos a nossa matrícula em Física 3. E formamos um grupo formado por mim, Joselito Cavalcante e Neilton. Grande Neilton, que era um colega nosso que fazia engenharia civil. E começávamos a... Criamos uma rotina de estudo muito pesada com o propósito de passar em Física 3. E passamos. Dos 50 inscritos, aprovaram 4. Nós 3 e um avulso lá, que não estudava conosco. Mas o grupo dos 3 passou com muita propriedade na disciplina. Um dos estudos que nós estávamos, uma das noites de estudos que nós estávamos tendo, rolou um lanche. E nesse lanche sobrou um pão de queijo, um único pão de queijo. E o Neilton, ele era um pouco guloso. E aí, o que é que ele fez? Ele não teve conversa, ele pegou o pão de queijo. Eu digo, olha, não, pega esse pão de queijo. Se você pegar esse pão de queijo, você vai tirar uma nota ruim na Física 3. Resultado, ele não quis nem conversa, comeu o pão de queijo. E na outra dia era a prova. Resultado, ele tirou uma nota muito ruim. Foi meio. E aí ele disse, nossa, foi a maldição do pão de queijo, porque eu sabia de tudo da matéria e não conseguia expressá-la. Mas no final ele se recuperou e nós conseguimos pagar a disciplina juntos.
Já na disciplina eram 50 alunos, acho que 4 foram para a final, sendo que desses 4, 3 tinham conhecimento prévio da matéria, né? O negócio era impressionante. Voltando para falar no profissional da mecânica. Na sua época, lá no curso, você era obrigado a cursar nas 4 áreas ou você podia optar por uma área? E se sim, qual a que você optou?
Não, na mecânica nós tínhamos que cursar as 4 áreas. Claro que tínhamos optativas que poderia nos privilegiar uma das áreas, mas esse privilégio era muito pouco. Então, terminávamos estudando as 4 áreas quase que na mesma proporção. Proporção, se a diferença era de 5, 6, 10% entre um e outro, devido a essas eletivas. Mas, na época, a engenharia mecânica... E eu achei bom. Por quê? Porque me tornou um engenheiro mais completo. Porque eu abordei assuntos da engenharia de produção, que foi muito utilizado na minha vida profissional. Abordei assuntos de projetos de máquina, que também foi muito utilizado na minha vida profissional, porque eu entrei na área de manutenção no início da minha carreira e nela me desenvolvi bastante. Vi também a parte de materiais de construção mecânica, que também foi muito utilizado no sentido de, em manutenção, por exemplo. A seleção de materiais é extremamente determinante da performance dos equipamentos. Então, sem o conhecimento de seleção de materiais, você fica capenga nisso aí. E térmica e fluido, que é a área também um pouco mais acadêmica, um pouco mais voltada à pesquisa, ela tem uma aplicação também no campo, onde eu não tive tanta intensidade, mas muitos colegas tiveram, como, por exemplo, projeto de caldeira, projeto de trocadores de calor, refrigeração, tubulações. Então, esse ponto também foi muito válido.
Então, resumindo, basicamente saiu com a formação generalista e a aplicação se dava, ou o aprofundamento se dava pelas matérias optativas. Então, aí uma outra coisa, só falando de Herbert, nesse meio tempo, na época que estava fazendo o curso de engenharia mecânica, também fez o curso de direito. Conseguiu conciliar as duas coisas numa boa ou não?
Consegui. Eu entrei em engenharia no final de 92 e em direito no início de 93. Então, tive uma sobreposição aí de 4, 5 meses. E aí, essa sobreposição foi muito válida para poder conciliar. E essa sobreposição, ela tinha origem em greves. E aí, essa sobreposição me ajudou por quê? Porque por esse descasamento entre um semestre da Universidade Estadual e da Universidade Federal, me possibilitava 2, 3 meses exclusivamente em um dos cursos, enquanto que a outra metade eu conciliava com os dois. Então, o esquema era fazer nota boa no início dos semestres, quando eu estava só com um dos cursos. Então, a minha primeira e segunda unidade era, tanto no direito como na mecânica, na engenharia mecânica, eram determinantes para que eu pudesse chegar nas médias. E saber lidar, conciliar a terceira unidade, quando já estavam coincidindo uma com a outra, né? O fim de uma com o início da outra, para ir levando na nota, né? Mas deu para conciliar, sim. Todos os créditos que eu solicitei, tanto em direito como em engenharia mecânica, eu acumulei, eu nunca tranquei uma disciplina, também nunca reprovei nenhuma. Então, deu para conciliar. Eu não me julgo um cara muito inteligente, eu sou médio, mas eu consegui terminar pelo esforço. Pelo esforço, pela metodologia também. Eu, por exemplo, sabia que tinha que estudar na sala de aula. Então, eu tinha que aproveitar bem a aula. Então, o aproveitamento da aula, do professor, daquele momento, para mim era crucial. Por quê? Porque eu não tinha tanto tempo quanto os colegas fora de aula, fora de sala de aula, para revisar matéria. Então, eu tinha que prestar muito bem atenção. E ali era o meu estudo. Então, dentro dessa metodologia, dentro desse trabalho, eu consegui chegar nos objetivos. Eu também sempre trabalhei com diário de bordo, que na realidade é o quê? É um agendamento. Eu tinha minha semana toda agendada, meu final de semana e tal. E aproveitava muito bem os feriados. O Brasil tem uma vantagem para quem quer estudar, que é o feriado prolongado. Nós temos Carnaval, Semana Santa, 1º de maio, e aí vai. E aí, nos feriados, eu conseguia repor a matéria, revisitar, e com isso não deixar acumular nada. Então, baseado nisso aí, fui levando e consegui terminar o curso de engenharia mecânica em paralelo com o direito.
Aí uma pergunta, uma curiosidade. Houve ajuda do direito na engenharia? Você consegue ver isso no até onde o direito lhe ajudou para ser engenheiro?
Houve, sim. Houve ajuda tanto de um como com o outro. Então, a engenharia me ajudou no direito e o direito me ajudou na engenharia. Como o direito me ajudou na engenharia? Me ajudou principalmente na escrita, principalmente no entendimento das conexões das disciplinas, das matérias, dos assuntos que me era apresentado na engenharia. Então, o advogado, vocês sabem que gosta de escrever, né? E gosta de querer saber das conexões entre nexos causais, causa e efeito. Então, eu terminei levando esse costume do direito, da escrita e da busca do nexo causal para a engenharia. E ao fazer isso, me facilitou muito a vida. Por quê? Porque, além de fazer uma abordagem meramente técnica em cima de fórmulas, eu buscava mostrar a história da resolução de um problema. De onde vinha, como nascia o problema e como se aplicava as fórmulas corretas em cada resolução. E também escrevia bastante, e isso terminava valorizando mais os meus trabalhos, as minhas provas, e buscando o nexo causal da matéria da engenharia, eu consegui entender melhor a matéria. Por exemplo, tem colega meu que não sabe que integral tem o objetivo de lhe fornecer o valor de uma área. E isso, infelizmente, pelo mecanicismo da matéria, muitas vezes você aplica a fórmula, mas não tem a noção do que ela lhe dá, o que ela lhe fornece. E a engenharia me ajudou no direito, por quê? Porque o direito também tem uma luz, né? Que é escrever, estudar, ler muito, buscar o nexo causal das questões. Mas tem uma sombra, né? Tudo na vida tem uma luz e uma sombra, uma vantagem e uma desvantagem. É a prolixidade, a desvantagem do direito. Prolixo demais. As pessoas fazem uma petição de 50 páginas pedindo apenas o reajuste lá do fundo de garantia. E O mecânico, o engenheiro, ele é pragmático. Então, ele consegue sintetizar os seus pedidos, a sua lógica de raciocínio. Então, a engenharia também me ajudou no direito pela essa visão de pragmatismo e também de funcionalidade das coisas. Ou seja, nós temos uma visão na engenharia de mapeamento de processo fantástica. Nós conseguimos visualizar todo um processo. A teoria geral do sistema meio que sai setada como mindset de todos os engenheiros. E aí, quando você vai num ambiente jurídico, você percebe que esses processos estão muito claros e você termina interagindo com eles de uma forma muito lógica. Então, lá nas minhas provas, meus trabalhos, meus seminários dentro do direito, esse pragmatismo e essa organização processual me facilitaram demais, advindo da engenharia.
Então, vamos lá. Você passou por esse período fazendo dois cursos, aí terminou engenharia mecânica, estágio. Aí, estágio, como foi? Teve que correr atrás? Onde conseguiu? O que você fez pós-curso?
Bem, o estágio eu tinha uma limitação, eu tinha uma restrição. Tinha que ser em Campina Grande, porque como eu estava ainda terminando o último semestre de direito, eu não podia sair da cidade. E surgiram oportunidades de estágio na Universidade Federal para os concluintes de engenharia mecânica em algumas cidades, como Manaus, com a Panasonic na época, que era uma grande empresa, hoje está um pouco acanhada, com a Honda, e na Bahia, com a Pirelli, que estava abrindo uma fábrica em Feira de Santana na época. E eu não pude participar desses concursos, dessas seleções, justamente porque se eu passasse, ia ter que abandonar o curso de Direito no último semestre. Então, eu tive que batalhar em estágio em Campinas. E aí, sendo bem sincero, eu não tive muita ajuda da estrutura da coordenação de estágio da universidade. Eu tive que batalhar só. Então, qual foi o meu método? O meu método foi simples. Foi imprimir o currículo e bater na porta de todas as indústrias de Campina Grande com o objetivo de entregar esse currículo para quem... para o setor de RH. E aí eu fui em todas as indústrias, no Distrito Industrial, e em uma delas surgiu a oportunidade, que foi na Refinações de Milho Brasil, RMB, que tinha recém-adquirido as operações da Vitamilho, que pertenciam ao Grupo Sombraes. E aí eu fiz o estágio na Refinações de Milho Brasil, baseado nisso, batendo na porta e o RH me chamando e eu fazendo as entrevistas. Não fiquei esperando a empresa ir na universidade, porque as que foram eram de outra cidade e não conseguia preencher o requisito que eu tinha, que era estagiar em Campina Grande.
Aí você fez o estágio no Sombraes. Ah, isso, acho que na tua época você tinha que fazer, tinha estágio e tinha um trabalho de conclusão de curso, né? O TCC, tinha obrigatoriamente os dois, né? Terminou o curso, colou grau, também colou grau em direito. Aí, depois da colação de grau, qual foi o próximo passo?
A falta de um computador foi determinante para o próximo passo. A falta de um computador e de uma impressora. Imagina, recém-formado em Direito, fiz o meu exame da OAB, passei na minha primeira, meu primeiro exame, na minha primeira tentativa. Estava com a carteira de advogado, mas não tinha um computador, não tinha uma impressora, ou seja, estava totalmente sem estrutura para advogar. Então surgiu a opção de fazer concurso. Mas, pressionado pela questão econômica, eu não tinha assim, tempo para fazer concurso. Então, surgiu uma oportunidade na engenharia, que foi uma seleção para engenheiro trainee, no programa de engenheiro trainee da Ambev, que na época era a companhia de cervejaria Brahma. Então, eu fiz essa seleção. A seleção era visando preencher vagas de um engenheiro trainee na cidade de Aracaju, na Ambev, na unidade de Águas Claras, que era uma fábrica nova da Ambev, sendo recém-inaugurada lá em Sergipe. Aí eu consegui êxito na seleção e decidi abraçar a engenharia. E o dia que eu entrei na Ambev, dia 21 de outubro de 1997, foi o dia da inauguração da fábrica. Então, eu meio que nasci junto com a fábrica lá em Sergipe. E trabalhei como início de carreira como engenheiro trainee na Ambev. Esse foi o meu primeiro passo pós-formatura.
Aí na Ambev, já trabalhando com manutenção ou era em outra área?
Na Ambev, você tinha que ser um multidisciplinar. Então, você tinha que trabalhar em várias áreas. Mas os trabalhos que me foram debandados eram trabalhos que eram trabalhos mais voltados para manutenção. Como, por exemplo, fui demandado no meu primeiro trabalho especificar todo o almoxarifado que ainda não tinha sido especificado para suportar os equipamentos da fábrica. Então, é um trabalho de logística, né? Tá hoje no campo da logística, que é o campo de suprimentos, na gestão de materiais que dão suporte à produção, mas também suporte basicamente à manutenção, porque o almoxarifado de uma empresa como a Ambev de produção, 70% do que está lá dentro é peça e componente para manutenção. E quem usa é o mau usuário, é manutenção. Então, eu comecei a me enveredar pela parte de manutenção. Aí fiz esse primeiro trabalho bem feito, a turma gostou e me deram a responsabilidade de tomar conta da equipe de manutenção do package, ou seja, da área de envase da manutenção da fábrica de cerveja, que é uma área mais abrasiva, mais desgastante. Por quê? Porque uma fábrica de cerveja ela tem dois grandes setores de produção. O setor de produção de cerveja, que é batizado com o próprio nome cerveja, onde se fabrica a cerveja. E basicamente os equipamentos que são utilizados nessa fabricação é silos de maturação, de mistura e tubulações e bomba para justamente fazer o manuseio desse fluido. E claro, também tem as tinas também de aquecimento. Mas note, são equipamentos estáticos, são equipamentos mais menos sujeitos ao dinamismo do desgaste daqueles equipamentos que se movimentam, que interagem com o produto de uma forma mais mecânica e mais física. O envase é a segunda área de produção de uma cervejaria. Lá no envase o bicho pega. Por quê? Porque lá você já tem os movimentos dinâmicos muito mais intensos. Por exemplo, começa numa despaletizadora que tem que despaletizar as caixas de cerveja que chegam vazias. Vai por uma lavadora de garrafa que tem que lavar uma multidão de garrafa suja. Assim, o brasileiro usa a garrafa de cerveja de 600ml para muita coisa, tá? Tem barata, xixi, o diabo a quatro. E você tem um equipamento para fazer essa asepsia. E é um dinamismo, parece um dragão de ferro. Depois vai para uma enchedora, que é movimento puro, rotuladora. E tudo isso tendo que respeitar um PTP, um padrão técnico de processo. Então, o nível de demanda de manutenção de um package é bem mais intenso do que um nível de demanda de manutenção numa cerveja, num processo de fabricação. E esse nível fazia com que a manutenção no package fosse mais estressante. Então, foi tipo assim, meu batismo de fogo. E por lá eu fiquei um bom tempo vinculado à manutenção, uma vez que eu comecei a explorar e atender as demandas que me eram colocadas.
Foi aí que você dormiu embaixo de uma linha de produção?
Foi mesmo, rapaz. Esse evento foi o seguinte, a gente tinha... Primeiro, haviam duas linhas de retornáveis no invase lá em Aracaju. Na realidade não era em Aracaju, era em Estância, uma cidade distante, 50 quilômetros de Aracaju. Nessas duas linhas, era a linha 501 e 502. Elas operavam retornáveis, ou seja, garrafa de 600ml. Houve uma crise de demanda no final de 97, início de 98, que fez com que a linha 501 parasse. Não havia demanda para ela operar. E como não tinha almoxarifado, lembra que eu falei que estava montando? Uma linha parada, igualzinha a uma linha que está rodando do lado, e sem um almoxarifado, você imaginou o que acontece, né? Ou seja, a linha 501 foi canibalizada pela operação da linha 502. E essa canibalização gerou o quê? Quase uma desmontagem da linha. Não tinha no almoxarifado um cilindro de ar comprimido para fazer a abertura e fechamento de uma comportazinha lá da rotuladora. Ah, pega lá na 501. Ah, não tinha um bico de enchimento da enchedora, assim, assado. Pega na 501. Então, nesse pega na 501, diafragma para fazer o controle da válvula de água da lavadora. Não tem no almoxarifado. Pega na 501. E aí a 501 terminou sendo uma linha almoxarifada entre o final de 97 e o início de 98. Quando chegou o verão de 98, o mercado reagiu e aí veio a ordem. Olha, vocês têm aí 30 dias para botar para rodar a 501. Aí virou aquele pare para acertar. Resultado, essa missão foi dada para mim. E eu tive que fazer a custo zero. Ou seja, não podia transparecer para os diretores da companhia lá no Rio, lá em São Paulo, de que o pessoal tinha em Sergipe canibalizado uma linha nova em 3 meses. Então, a gente não podia aparecer com nenhum custo envolvendo essa linha. Então, vamos lá para a confusão. E aí foi aquele aperto, eu tive que negociar com o fornecedor e dizer, olha, esse negócio quebrou. Não, vocês é que tiraram. Não, tirou porque quebrou. E está na garantia, então me devolve na garantia. Aí garantia para lá, garantia para cá, aqueles testes todos, não sei o quê. É, na época eu peguei até uma peça do almoxarifado da Antártica, em João Pessoa, que naquele tempo ainda não eram unidas. Eu fiz essa proeza, não sei como foi. E você viu esse estresse, né? E aí um belo dia, nós tínhamos o prazo para entregar a planta no outro dia, passou-se os 30 dias, e faltou dois mecânicos, eles estavam muito estressados. Faltaram, ficaram doentes, cansaram. E aí a gente tinha que montar, eu fiquei com a equipe reduzida com dois mecânicos a menos. Resultado, fui para a ferramenta. E nesse negócio da ferramenta, estava lá de noite, virando, já era minha. Já estava 24 horas acordado. E aí deu um problema de um engrenamento de um transportador, eu tive que ir lá de baixo. Aí resolvi o problema, mas estava tão quentinho, tão legal, escurinho. Aí peguei no sono. Fui acordado pelo gerente de cerveja. E rapaz, acorda aí que já amanheceu o dia. Então esse foi um episódio aí que me levou a dormir, uma linha 501 que tinha que entregar.
Depois da aí passou esse tempo na Brahma, aí depois da Brahma, foi fazer alguma outra coisa da vida, ou depois dessa noite bem dormida, foi para isso que eu estudei minha vida toda, dormi embaixo de máquina, pensou em desistir ou sigo em frente?
Bem, eu nunca pensei em desistir, não, porque eu tinha noção de que essa era uma fase de aprendizado. Então, infelizmente, é uma fase que você que sai da universidade, você tem 1 ano, 2 anos de experiência, você meio que vai testando seus limites e vai entendendo que danado é o exercício da profissão. Porque a universidade não dá uma noção exata do exercício da profissão do engenheiro. Você meio que se encontra no mercado. Aí eu saí da Ambev, tive um processo de seleção que eu me inscrevi para uma mineração chamada Mineração Rio do Norte, que fica no oeste do Pará, numa cidade chamada Oriximiná, em um distrito chamado Porto Trombetas. Você só chega lá de navio e de avião. Aí eu olhei assim, uma oportunidade lá do outro lado do Brasil, saí da praia, ir para a Amazônia, eu vou. Aí eu fui-me embora, cheguei lá. O pessoal gostou de mim, eu gostei do povo e aceitei a proposta. E aí eu saí em 99 da Ambev, em Aracaju, para o meio da Amazônia. Mas é o meio da Amazônia mesmo. Não tem estrada chegando lá não. Você ou chega de barco ou chega de avião. Eu cheguei de avião. E aí eu iniciei uma etapa da minha carreira profissional, que foi a etapa de trabalhar na mineração brasileira. Passei 4 anos dentro da Mineração Rio do Norte. Nesses 4 anos, pude entender toda a dinâmica de uma mineração. A gente explorava lá bauxita. A bauxita é base para a alumina e a alumina, por sua vez, é base para as refinarias de alumínio. Então, eu entrei na cadeia do alumínio. Entendi esse negócio, pude entender também a dinâmica do trabalho do engenheiro mecânico, do engenheiro de produção, do engenheiro de minas dentro de uma mineração. E fui me especializando dentro desse universo. Mineração, com ênfase na manutenção e nas operações de mineração. E por lá eu fiquei 4 anos lá, me desafiando até fazer uma seleção e assumir um posto na Votorantim Cimentos, que também é mineração, uma vez que a gente explora calcário para poder abastecer uma cimenteira. E aí eu voltei para o leste do Brasil, né, para a costa leste do Brasileira, aqui em João Pessoa, na Paraíba. E fiquei 3 anos trabalhando na Votorantim, coordenando, né, gerenciando uma equipe de manutenção, um departamento de manutenção da cimenteira da Votorantim, localizada em Caporã.
Só voltando só um pouquinho, tanto na mineração Rio do Norte, quanto na Votorantim, sempre na parte de manutenção e em cargo de já, aí não como, digamos assim, engenheiro de chão de fábrica, mas já comandando equipes ou como engenheiro mesmo?
Meus primeiros 2 anos na mineração Rio do Norte, eu fiquei como engenheiro mesmo, cheguei ao cargo de engenheiro sênior. Nos meus primeiros 2 anos e meio, isso. Foi um bom momento, porque eu pude ser exigido na questão técnica. Só que aí o pessoal viu que eu tinha perfil gerencial, e aí me ofereceram uma supervisão de planejamento e controle da manutenção na Rio do Norte, lá na MRN. E aí eu aceitei. Então, a partir daí, eu começo a... nunca mais saio da área gerencial. Vou para um cargo de gerente de manutenção na Votorantim Cimentos, passo lá 3 anos, né? E aí a mineração Rio do Norte, ela tem na sua composição acionária 43% de ações da Vale, da empresa Vale do Rio Doce. E aí o pessoal da Vale, que me conhecia lá da Rio do Norte, me convidou para voltar para o Pará, só que trabalhar na parte de minério de ferro, em Carajás. E aí eu voltei para o Pará em 2006. Aí lá eu assumi a função de gerente de planejamento e gestão da manutenção. E depois eu fui crescendo dentro da empresa, assumindo um desafio um pouco mais complexo, que foi a gerência de tratamento mineral de Carajás, do Complexo Mineral de Carajás. E nesse cargo eu já assumia tanto as operações como também as manutenções.
Voltando, só indo um pouco mais devagar, foi em João Pessoa que você fez o mestrado?
Eu sempre tive a vontade de estudar, né? Tanto é que fiz os 2 cursos em paralelo e tal. E aí, lá em João Pessoa, eu tive a oportunidade de conciliar o trabalho na Votorantim com o mestrado em engenharia mecânica na UFPB, no campus de João Pessoa. E eu entrei como aluno especial. Como aluno especial, eu pude cursar 11 créditos, se não me falha a memória, e o que me possibilitou com a entrada como aluno permanente de praticamente cumprir mais 11 créditos e fechar a questão dos créditos e desenvolver um trabalho de dissertação na área de elementos finitos. Então, que é uma área também muito utilizada na área de manutenção e projetos. E aí eu consegui fechar o mestrado em 2007, se não me engano, já na transição entre a minha ida de João Pessoa para o Pará. Aí, como só restava fazer a belíssima, a dificuldade grande, a dissertação, eu escrevi lá, fiz alguns ajustes e defendi em João Pessoa no ano de 2007.
Aí, uma curiosidade, Herbert. Diferença básica, pelo menos nesse período aí de nesse período de. Nesse ínterim você passou de engenheiro, digamos assim, de chão de fábrica para gestor. Qual a dificuldade dessa transição, ou pelo fato de já conhecer muito bem o serviço de engenharia, isso facilitou no fato de ser gestor?
A dificuldade é muito grande, porque como engenheiro técnico, né, você tem compromissos técnicos. Como gestor, você, além dos compromissos técnicos, claro, com uma menor demanda, porque você tem os engenheiros para lhe suportar, você surge duas demandas, que é uma no método, ou seja, você tem que dominar o método, o processo da empresa, acompanhamento de indicadores, gestão da rotina, gestão de análise de falha, análise crítica de seus processos, plano de ação para corrigir o que está dando errado, isso tudo é método. E você tem que estar muito bem nisso, né? Surge também a questão de liderança, que aí é uma questão em que nós, engenheiros, temos uma grande dificuldade. Por quê? Porque não somos treinados para gerir pessoas. Somos treinados para conduzir processos e projetos. E aí, quando você está diante de uma equipe, você tem que ter um discernimento muito grande na parte de liderança para trabalhar o gerir pessoas, gestão de pessoas. Foi aonde também direito me ajudou muito. Por quê? Porque com esse viés humano que o direito nos dá, né, ele me facilitou a ter entendimentos e posturas enquanto líder que facilitavam o engajamento e a motivação das pessoas, ao invés de dissipá-la, né? Então, um grande desafio hoje que eu vejo, posso pontuar, é de um engenheiro sair da área técnica para a área gerencial, é a gestão de pessoas e a gestão de processos. E tendo sempre que ter um equilíbrio entre os dois. Porque se você for muito bom em gestão de processos, você fica insensível a pessoas. Se você for muito bom em gestão de pessoas, você também fica insensível a processos. Então, situações extremas. Muito bom de processo, não bom em pessoas, o que acontece? O processo anda, mas as pessoas estão tudo infelizes. Estão tudo pedindo conta, estão tudo chateada. E aí, resultado, a longo prazo você não sustenta o resultado. O segundo extremo, gestão de pessoas super legal, o pessoal tudo engajado, mas não tem processo nenhum para acompanhar. Então, é o tipo assim, todo mundo feliz, todo mundo paz e amor, mas não está tendo entrega, não está entregando os indicadores. Isso aí também vai fazer a longo prazo a gestão também naufragar.
Aí só, como a gente quem está escutando, quase a grande maioria é estudante, aí só uma questão. O mestrado, propriamente dito, lhe serviu para ajudar o outro emprego, conseguiu um emprego na Vale do Rio Doce, ou foi só para uma questão íntima mesmo, de vou fazer porque eu quero?
O mestrado foi mais questão pessoal, porque na iniciativa privada, pouco contou. Na iniciativa privada, o desempenho é muito voltado à entrega de KPIs, de indicadores, de resultados. Então, claro que na descrição dos cargos que fazem parte da estrutura de pessoal de uma grande empresa, se exige lá mínimos de formação, como por exemplo, formação superior com pós-graduação. Mas a pós-graduação que eles exigem é mais uma pós-graduação a nível de lato sensu, a nível de MBA. Então, a nível de mestrado, não é tão exigente. Então, você tendo um MBA, tendo a pós-graduação lato sensu, em temas similares, transversais à tua prática, conta muito, te deixa é uma cereja do bolo, desde que você tenha o bolo. E o que é o bolo? É a entrega de resultado. Então, o mestrado, ele foi um mestrado mais técnico, na base de elementos finitos, então ele não agregou nesse sentido, agregou como pessoa. Agora eu também já tinha uma especialização, eu fiz uma especialização em gestão de empresarial, na PUC de Campinas, possibilitado pela Mineração Rio do Norte. Esse sim me abriu mais portas dentro da iniciativa privada.
Ah, então você chegou lá em Paraopebas, começou a trabalhar, também foi para a área de manutenção, mas aí já em cargo de gerência. Aí como era basicamente seu trabalho, sua rotina, o que é que você fazia lá no seu dia a dia? Explica só um pouquinho o que é Paraopebas.
Bem, eu cheguei em Paraopebas em 2006, há 10 anos, 11 anos atrás. E em 2006, Paraopebas era uma cidade com cerca de 80 mil habitantes. Então era uma cidade grandinha. Só que era uma cidade que, em 2001, tinha 30 mil habitantes. Então, era uma cidade sui generis. Por quê? Devido ao seu, à curva de crescimento. Ela crescia muito rápido, até hoje está crescendo muito rápido, e dando saltos populacionais, assim, em 5 anos, dobrando. Hoje, Paraopebas tem 250 mil habitantes, né? Então, em 10 anos, ela subiu de 80 para 250. E era uma cidade em que a infraestrutura, ela... estava em construção, você construindo rede de esgoto para 80 mil e no ano que vem era 100. Então você já tinha um déficit de mais 20. E aí, esse tipo de perfil gera o quê? Gera uma série de problemas sociais, econômicos também. Mas como eu morava na Vila da Vale, eu não sentia muito isso, porque na Vila da Vale, em Carajás, no topo da serra, onde ficavam as operações da empresa, você tinha uma certa comodidade, um certo conforto. Como se fosse um condomínio de casas fechadas. Condomínio fechado de casas. Então, cheguei lá em 2006, muita chuva. É uma região em que de dezembro a maio só chove. E de junho a dezembro só sol. Então, o inverno amazônico é ou chove ou faz sol. Não tem. E o calor grande. Agora, como os Carajás, a vila ficava no topo da serra, a 700 metros a nível do mar, você tinha um conforto térmico mais favorecido do que em Paraopebas, que ficava a nível do mar, e aí o calor era grande. Então, entrei para fazer um trabalho corporativo, implantando um sistema de gestão da manutenção para as unidades de Carajás, e esse trabalho andou bem, e em 2007 para 2008, eu fui para uma área de engenharia e automação, gestão de gerente de engenharia e automação. Desenvolvi um trabalho bem também e fui promovido a gerente geral em 2009 de manutenção de equipamentos móveis, grandes caminhões fora de estrada, de 400 toneladas de capacidade, escavadeiras com 120 toneladas de caçamba, ou seja, uma frota bem robusta. Até porque Carajás é a maior operação, é a maior mina de céu aberto do mundo, né? E aí, em 2011, eu fui promovido para gerente geral de tratamento mineral. Ou seja, eu passei a gerenciar tanto a operação como a manutenção do maior complexo de tratamento de minério do mundo, com capacidade na época de 110 milhões de toneladas. Mas quando eu saí, a gente implantou um acréscimo de 40 milhões, que em 2014 chegou a 150 milhões de toneladas. Então eu tive o prazer de startar esse projeto de 40 milhões e tive o prazer de passar 5 anos consecutivos. Eu bati o recorde de permanência nesse cargo, até porque o cargo é muito abrasivo e muito estressante, e sujeito a muitas trocas, mas eu consegui, durante 5 anos consecutivos, me manter nessa posição, e foi um recorde, né, para essa posição, entregando bons resultados e me favorecendo no sentido de aprendizado, porque eu assimilei de uma forma bem mais completa a questão das operações, porque esse cargo eu passei a responder também pelas operações das usinas. E, tipo assim, tem um dinamismo um pouco diferente da manutenção.
Então, só para deixar claro. Então, a planta lá, o que estava sobre a sua gerência, era exatamente o quê? Em quantitativo, em tamanho, alguma coisa? Só para dar uma noção um pouquinho melhor.
Bem, a planta, ela era um complexo de tratamento de usinas. Nós temos uma usina 1, com capacidade de 100 milhões de toneladas de produção por ano, 100 milhões de toneladas de minério de ferro, de beneficiamento, tratamento mineral. Tínhamos uma usina 2 com 40 milhões. Tínhamos uma usina... Desculpa, a usina 1 tinha 90 milhões de capacidade. A usina 2, 40, que nos dava 130. E tínhamos um complemento de 15 milhões na usina 3. E uma usina 4, que era uma usina que fazia um reprocessamento de finos de barragem com capacidade de 5, fechando 150 milhões de toneladas por ano. Era o maior complexo, é ainda, né, o maior complexo de produção de beneficiamento de minério de ferro do mundo. Não existe um complexo igual a esse em lugar nenhum, a não ser aqui no Brasil. É, para você ter uma ideia, o segundo maior chega a 50 milhões. Então, nós éramos 3 vezes maior do que o segundo. Em termos de orçamento, era um orçamento de custeio de 350 milhões de dólares anuais, ou seja, um pouco mais de R$1 bilhão que a gente gerenciava. E em termos de investimento corrente, chegava a 100 milhões de dólares no ano. É, numa carteira basicamente formada por sustain, ou seja, investimentos para manter o resultado. Então, troca de equipamentos que final de vida útil e algumas obras para poder manter a operação sempre ativa. Em termos de pessoas, era uma área que tinha 11 gerências de área respondendo a mim, 106 supervisores e 3.200 pessoas nesse complexo. Então, basicamente, esse era o tamanho. As fronteiras era receber da mina o material, o raw of mine, ou seja, o material bruto, processar esse material e gerar 3 produtos, o sinter feed de minério de ferro, o pellet feed de minério de ferro e o lump, ou granulado de minério de ferro. E entregar isso para a logística que levaria até o porto de São Luís. Então, nós tínhamos a responsabilidade, nossa responsabilidade terminava no carregamento dos vagões lá na boca do vagão, junto às composições da Estrada de Ferro Carajás.
Nesse período, teve algum pepino grande do tipo, sei lá, os índios tomarem conta de uma linha de trem e deixar tudo preso? Aconteceu alguma vez isso, não?
Já aconteceu muito pepino, isso foi 10 anos de luta. No final de 2006, nós tivemos uma invasão dos indígenas da tribo Xicrim, Cateté e Gavião de Marabá, lá no site, e eles invadiram com força total. Eles entraram nas nossas instalações e mandaram todos os empregados, todos os funcionários da Vale sair. E é interessante, teve um caso bem, bem engraçado que eu pedi, né, para um dos supervisores, olha, vamos aproveitar que está tudo parado, vamos trocar uma correia aqui, aproveitar, adiantar uma obra. Aí o cara foi com a equipe, chegou lá, os índios perceberam, ei, não pode fazer nada não. Não, mas a gente não está operando não, estamos só trocando aqui uma correia, não vai produzir não. Sim, mas mesmo trocar a correia não quero, o índio não quer, sai daqui. Aí o Flávio era até um cearense, o Flávio voltou e aí... O índio lá disse que nem trocar correia pode. Rapaz, vai lá, tu não é cearense, tu não é macho. Vai lá e vai-te embora e troca essa correia, rapaz. Aí ele foi, de novo, isso já no entardecer. Aí o mesmo grupo de índios apareceu e, ei, eu te conheço. Tu tava aqui de manhã e eu te disse para não trocar correia. Aí o Flávio, não, veja bem. Então, ó, seguinte, índio falar última vez. Se índio vê você novamente, índio vai conversar de forma diferente. Aí abriu a camisa, tava um revólver do lado. Aí o Flávio voltou, é o seguinte, eu não vou mais entrar nessa manutenção não. Eu disse, não, Flávio, tudo bem, vai, fica quieto. Aí ele até brincou, tu que é paraibano, vai lá resolver. Eu digo, vou nada, se o cearense não resolveu, o paraibano vai resolver mais nada não, rapaz. E nós tivemos invasão e durou 6 dias essa invasão. Nós tivemos também vários, em todos os anos que eu trabalhei, interdição de ferrovia por invasão do MST, porque é uma área bem, bem conflituosa, porque nós estamos falando aí do Bico do Papagaio do Brasil, ou seja, é uma área onde teve a Guerrilha do Araguaia, é É uma área que tem uma tríplice fronteira, Tocantins, Maranhão e Pará, e cheio de conflitos agrários, indígenas. Então, assim, e para as operações da Vale, sempre dá ibope, sempre sai no jornal. Então, esses setores, esses movimentos, sempre iriam fazer um tipo de atitude como essa para ganhar força no seu discurso. Então, esse tipo de coisa favorecia esse tipo de perfil aí de invasão, de atrapalhar a nossa produção.
Aí, nesse período que você estava lá na Vale, aí você chegou, você também fez o doutorado, né? Aproveitou e fez o doutorado. Aí explica um pouquinho como você conseguiu, mesmo com todo esse trabalho, ainda ter tempo para fazer o doutorado.
Meu doutorado foi uma parceria da Vale com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde 10 pessoas da Vale foram indicadas, né? Foram selecionadas e indicadas dentro dos comitês de carreira que a Vale tem instalados para fazer o doutorado na área de engenharia de produção. E eu fui uma dessas 10 pessoas. Então, eu fiz o doutorado em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e incentivado pela Vale. Para mim foi um presente, porque esse sim valorizou, assim, me ajudou muito na gestão. Por quê? Porque eu tive contato com métodos, técnicas muito modernas de gestão da produção, uma vez que o doutorado é em engenharia de produção, que me ajudaram muito na gestão do posto que eu estava. E foi um desafio, mas é o tipo da coisa, Joselito. Quando você ganha um presente como esse, você não recusa, você agarra e vai embora. E foi o que eu fiz. Eu não refutei, mesmo tendo trabalho, muita coisa demandando, eu abracei o doutorado. Foi um período bem intenso, porque fazer doutorado sem trabalhar já é um nível de dificuldade grande, e fazendo, trabalhando, esse nível de dificuldade é maior ainda. Agora, o que me ajudou foi o que me ajudou também, aquilo que eu falei sobre os dois cursos de engenharia mecânica e de direito. O que me ajudou foi aproveitar bem as aulas e também ter uma metodologia de gestão do tempo muito forte, onde eu não deixava nada acumular, tudo bem fluido.
Só para deixar claro que o pessoal da universidade ia para lá para Alpebas para ministrar as aulas, né? Ou obrigatoriamente você tinha que ir para o Rio Grande do Sul?
Foi um misto, né? Nós tínhamos lá tínhamos que ir para o Rio Grande do Sul, né? Passávamos uma semana cada mês. E em um dado momento a universidade também tinha que ir em Carajás. Por quê? Porque um dos compromissos era que a tese, o assunto da tese, fosse um assunto pertinente à localidade, à empresa. Então a gente tinha que desenvolver a tese dentro das operações de engenharia de produção da empresa. Então ficava lá indo lá e cá.
Mas, só para deixar claro que isso foi um projeto bancado inteiramente pela Vale, né? Que é a Vale que, sabe, na realidade, você participou também da questão da seleção da universidade, esse negócio. Então, só para deixar claro que seria interessante você também contar essa história. Como surgiu essa parceria entre uma empresa privada e uma universidade pública?
A Vale, como a Petrobras, ela já tem uma cultura de aproximação com as empresas e com as universidades. E o que aconteceu foi que o tema engenharia de produção, devido a uma necessidade de expansão na década de 2009, 2010, estávamos dobrando de tamanho, né? Necessitou-se uma demanda, criou-se uma demanda de se aperfeiçoar na gestão da produção, nas metodologias e melhorar o seu grupo de gerentes e alguns técnicos, engenheiros técnicos. Então, essa parceria nasceu devido a essa demanda e também devido a essa cultura de aproximação entre Vale e a universidade, e foi gerada através de uma busca, né, de um programa que atendesse às demandas da empresa. E aí foi visitadas várias universidades, e essas visitas eu participei, convidado pela Vale, né, para avaliar justamente a pertinência do programa de pós-graduação de cada universidade com a demanda que estava a ser atendida. E a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, devido à sua tradição na parte de mineração e de engenharia de produção, até porque o doutorado é nível 6 ou é 7, se não me engano, ela foi a escolhida. E o programa teve muito êxito e os ganhos foram muito consideráveis.
Pronto, nesse período, fez trabalhando, fez o mestrado, fez o doutorado. E a publicação dos livros foi nessa época também ou foi um pouquinho mais para frente?
Eu tive um livro publicado em 2002, com o nome Planejamento e Controle da Manutenção, PCM. Esse aí foi enquanto eu estava na mineração Rio do Norte. Como eu participei da implantação de um sistema de gestão na mineração Rio do Norte, isso me deu uma boa experiência para escrever o livro. Depois eu lancei, em 2005, um livro chamado Lições Preliminares sobre Custos Industriais. Na época eu estava na Votorantim. E o meu último livro eu lancei em 2013, eu estava na Vale, que foi um livro com o título Fatores de Sucesso na Gestão da Manutenção de Ativos. Então, os três livros eles foram escritos enquanto funcionário, empregado no setor privado. Então, os livros também foram expressão dessa minha vontade de escrever, de estudar, de me aperfeiçoar. E terminei por publicá-los aí em 2002, 2005, 2013. E dos três livros, o mais assim, aceito pelo mercado foi o PCM, que já teve 8 reimpressões, né? E cerca de 10 mil, 11 mil títulos exemplares vendidos ao longo desse tempo.
Só fazendo a propaganda, onde se encontra esses livros, se uma pessoa quiser adquirir, onde é possível encontrá-los?
O livro PCM, o livro Lições Preliminares sobre Custos Industriais, eles se encontram no site da editora, www.qualitymark.com.br. E o livro Fatores de Sucesso da Gestão de Manutenção de Ativos, se encontra também no site da editora, só que é outra editora, e você encontra no www.livrariabookstart.com.br.
Estamos já estourando aqui uma hora, Herbert, só para fazer mais duas perguntas. Nesse período que você trabalhou em gerência, imagino que você deva ter feito seleção para contratação de engenheiros. Qual é a lição que você dá para o estudante de engenharia? O que é que ele deve mostrar na hora da seleção? Qual seria o diferencial para o cara na hora de estar fazendo lá a seleção? Para o cara ou, melhor dizendo, para a pessoa na hora da seleção?
Bem, nós temos uma seleção para profissionais sênios, seleções para gestores. Então, eu já participei de várias dessas, né? Mas eu acho que o conselho que eu dou, eu vou ilustrar na seleção para engenheiros iniciantes. Então, eu já também participei de várias. Então, nessas entrevistas, eu gostava muito de fazer uma pergunta, algumas perguntas. A primeira pergunta era a seguinte: qual a disciplina que você mais gostou do curso? E aí o candidato dizia: ah, eu gostei de elementos de máquinas. E aí eu perguntava: então me diga o que é que nessa disciplina lhe atraiu. E aí o que é que eu estava buscando nessa pergunta? Era o grau de conhecimento que a pessoa adquiriu. E tipo assim, não numa entrevista só para ver o conceito técnico, mas para ver se o estudante, a estudante, ela se envolveu mesmo com a disciplina. Se tem conhecimento. E assim, a gente não é obrigado a saber de todas as disciplinas que cursamos na universidade. Mas aquela que a gente mais gostou, né, que foi escolha na minha primeira pergunta, né, qual a que você mais gostou, imagina-se que o candidato tenha mais desenvoltura para falar. Aquele que tinha, eu passava para a próxima pergunta. Aquele que não tinha, eu dizia muito obrigado. E valeu, e depois você vai receber uma ligação do RH, dizendo que você não foi selecionado. Só que isso eu não falava na hora, né? Agora, a segunda pergunta era sobre a universidade. Então, tipo, como a tua universidade se organizava? Como o teu curso era dado? Qual era a história da tua universidade? Ou seja, essa segunda pergunta tinha o objetivo de verificar o grau de envolvimento que o estudante, que o candidato teve com a instituição que ele passou 5 anos. Se ele demonstrasse um grau distante, um grau de envolvimento distante, disperso, confuso, o que me traduzia? Traduzia o seguinte: olha, quando essa pessoa fez parte de uma organização, ela não participou. E toda empresa quer um empregado envolvido na organização, participante da organização, entenda ela. E aí, resultado. Quando o candidato respondia que não sabia de nada, a universidade era assim, assado, não sei o quê, blá, 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 não ia para a terceira pergunta. Agora, quando ele demonstrava conhecimento da universidade, da sua organização, de como ela se organizava, do que ela discutia, da história dela, os desafios que ela tem, aí você já ia para a terceira pergunta. E a terceira pergunta era: o que é que você sabe sobre nós? O que é que você sabe sobre a nossa empresa? Sobre a empresa que você quer trabalhar? E aí, o candidato que fez uma boa pesquisa vai falar sobre a empresa que ele está se candidatando. Aquele que não fez, não vai falar com propriedade. E aí, demonstra o quê? Interesse de participar da empresa, da organização. Terminando as três perguntas satisfatoriamente, aí nós vamos para a quarta e última, que é falar sobre o desejo, as expectativas que o candidato tem com relação à posição que ele está pleiteando. No sentido também de ver se essa expectativa está alinhada ao que ele vai ter. Então, eu achava engraçado, porque tinha candidatos que, sei lá, liam na Você S.A., sei lá, dicas de seleção, e dizia assim que as empresas gostam de pessoas que querem ser logo presidente, sei lá, alguma literatura ensinava as pessoas a falar isso. E aí tinha candidatos que riam muito bem quando chegavam na quarta. Olha, eu quero ser o presidente em 5 anos. Aí você olha assim: presidente da Vale em 5 anos, meu filho, você tem 23 mais 5, 28. Bem, impossível. Ou seja, a motivação é errada. Mas isso aí não reprovava, sabe? Não fazia a gente reprovar. Só fazia nos ter a ideia de como trabalhar esse perfil quando ele entrasse, para evitar a decepção. Porque quando nós entramos numa empresa privada, nós soamos alto. E somos um pouco, por assim dizer, incentivados para isso. Mas quando chegamos lá, na maioria das vezes, a realidade é diferente. A realidade é mais dura. Você tem que se provar. Você tem que provar que tem valor. Você tem que provar que consegue entregar resultado. E essa prova passa por um sacrifício pessoal. Um sacrifício de dedicação de tempo. Um sacrifício de dedicação de energia. De renúncia de algumas questões pessoais. E nem todo mundo está preparado para isso. E se você não alinhar de forma muito correta, fazer com que os novos entrantes tenham essa percepção e saibam conduzir direitinho sua carreira nesse ambiente, você pode ter uma mortalidade infantil. O que é mortalidade infantil? Um engenheiro com 2 ou menos de 2 anos de profissão desistir da profissão muito alta. E não é o que a gente quer.
E a outra pergunta é: como foi fazer um concurso público com o seu livro lá, como referência bibliográfica?
Foi engraçado, rapaz. Depois que eu passei no concurso, o professor que elaborou, ele estava me falando: rapaz, eu tive a maior dificuldade de elaborar a prova, porque eu ficava olhando lá para o livro Ele disse, pô, vou fazer uma prova, o cara vai responder citando o livro dele. Vou ter que procurar outra fonte aqui e tal, não sei o quê. Mas foi bacana, eu acho que foi legal, porque, de uma certa forma, traz satisfação, né? De uma certa forma, não. Traz satisfação você ter seu livro aí usado na disciplina de manutenção em várias universidades, escola técnica, IEFs e tal. Mas foi bacana, foi interessante esse episódio. Mas o ponto da prova didática foi, não sei porquê, de 12 pontos, 11 versavam sobre manutenção. Um versava sobre sistemas de produção, sua classificação e tal. Adivinha qual foi o sorteado? O de sistema de produção. Então, assim, a minha parte didática, não usei o meu livro como referência.
Herbert, muito obrigado pela ter gasto aí um pouquinho contando suas histórias. Agradeço demais e estamos aí à disposição, tá? Valeu, meu caro.